7h35 e a gente encerra hoje a nossa rodada de entrevistas com os prefeitos eleitos das cidades da região de Maringá. Nesta sexta-feira, o nosso entrevistado é José Roberto Mendes, mais conhecido como Beto Dentista, prefeito eleito de Mandaguaçu, que está ao vivo conosco. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado pela oportunidade de termos aqui o diálogo com todos, com a população de Mandaguaçu em especial. Oportunidade que nós agradecemos sempre.
Reforço aqui que você que é de Mandaguaçu e está nos ouvindo, pode mandar sua participação para o nosso WhatsApp, é o 3220-4048. Prefeito, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os desafios que o senhor tem. O senhor foi eleito com quase 60% dos votos válidos, né? E um desses desafios que o senhor chegou a mencionar até durante a campanha é de atrair empresas aí para a cidade para que as pessoas possam trabalhar aí, gerar mais renda, gerar mais emprego dentro da própria cidade. Hoje, muitos moradores, inclusive de Mandaguaçu, enxergam o município como cidade dormitório, trabalham em Maringá, em outras cidades da região, e chegam aí só para dormir. Não tem uma identificação tão grande com o município, é isso mesmo?
Perfeitamente. O município cresceu em população, mas não cresceu em oportunidades. E é um município com grandes potenciais para desenvolver melhores condições de trabalho e renda. E é, obviamente, uma condição que favorece também a questão social, para que nós possamos ter menor demanda, digamos assim, em alguns setores, a partir do momento que você também tem um resultado financeiro que fica a desejar, porém, a procura na saúde com essa população e na educação também, creches e tantas outras áreas, acaba acontecendo sem um melhor resultado financeiro para o município. Então, a atração de empresas, de postos de trabalho, vem de encontro à melhor qualidade de vida da população, melhores oportunidades, porque nós temos hoje, apenas pela Via São Garcia, um número, né, passado pela própria empresa, em torno de 2.500 pessoas diariamente que se deslocam em busca de trabalho para Maringá. E a nossa estimativa é o dobro disso, né? Obviamente, outras pessoas por carro próprio, empresas que locam, né, transporte, N situações, e é, obviamente, um trânsito crítico, com muitos acidentes até o local de trabalho em Maringá. Nós precisamos mudar esse cenário de forma a favorecer melhor não só o retorno tributário para o município, mas de oportunidades de melhor qualidade de vida, de emprego e renda para toda a população.
E quais seriam as estratégias para atrair essas empresas para aí?
Olha, basicamente eu vejo o início de um trabalho numa organização administrativa no município, para que a gente possa ter também melhor comunicação com o empresário, microempresário que seja. Obviamente, as questões de entendimento político com o Estado, com as relações políticas de toda a região, Maringá e demais municípios, que possam, evidentemente, trazer investimentos. É apresentar uma melhor condição, né, dentro da lei, mas obviamente com melhores oportunidades também para quem quiser investir aqui. Histórico de tantas outras empresas que o município deixou de instalar são muitos. E nós precisamos, obviamente, resgatar esse processo de comunicação e melhor alinhamento com o empresariado para fazer investimento no nosso município.
O senhor mencionou a questão do trânsito, né, bastante violento nas estradas, nas rodovias. Sim. Porém, a criminalidade em si também vem crescendo de uma maneira bastante rápida em Mandaguaçu. Como é que o senhor vê essa questão e o que é que o município pode fazer para tentar melhorar?
Obviamente, mais um ponto, né, na questão de impacto social, que vem também como uma proposta de inter-relação com a problemática da oportunidade de emprego e renda no município. É, a questão de melhor resultado para morar em Mandaguaçu a um custo menor, trouxe uma parcela da população vulnerável a uma série de questões. A partir do momento que você também não tem uma rede de atendimento na rede de ensino à altura, né, com a carência, da educação integral, você começa a ter a exposição de adolescentes, de jovens, uma série de situações. A partir do momento que você não tem vagas em creche, você também deixa famílias em vulnerabilidade social, que complica toda uma situação, não digo imediata, porque obviamente o enfrentamento da questão da criminalidade será feito de uma maneira incisiva, com o apoio do governo do Estado, evidentemente, com reestruturação municipal, futuramente, como proposta de governo, nós temos a estruturação de uma guarda municipal armada em Mandaguaçu, investimento pesado em uma muralha, digamos assim, digital, em relação a câmeras de monitoramento de alta tecnologia. Então, serão várias frentes em todos os setores, numa gestão empreendedora com visão de governança, de forma a fazer a interligação de várias problemáticas no enfrentamento de várias pautas que se relacionam, né? A partir do momento que você traz melhor qualidade de vida, mais oportunidade, você também previne a questão da criminalidade, no sentido de que essa cidade cresce sem uma certa orientação futura, tecnicamente orientada, né, para questões sociais, melhor atendimento nesse campo também, para que a gente possa fazer investimentos também, não só do município, como também governo estadual, governo federal, para que a gente faça esse entendimento de enfrentamento da criminalidade tão gritante no nosso município. Né, nós temos essa expectativa de fazer o fortalecimento com a construção de um novo fórum, com total respaldo ao Conselho de Segurança do município, que tem feito um excelente trabalho, e nós iremos fazer o enfrentamento junto com a sociedade organizada também, que será reestruturada no nosso município, na nossa gestão.
Uma outra questão é a questão do saneamento na cidade, né? E a cidade hoje não tem aterro sanitário, local para onde o lixo vai, ele não é um local regularizado, né? E como é que o senhor vê essa questão e a solução que seria encontrada, então, para resolver esse problema do lixo?
Olha, nós precisamos buscar soluções inovadoras, ao mesmo tempo fazer uma reestruturação imediata, né, porque nós temos aí essa problemática de não ter um aterro próprio, a reavaliação de custos operacionais nesse sentido, né, para avaliar a estrutura, por exemplo, de pessoal, no sentido de obras públicas e manutenção desses serviços básicos aí, é bastante crítica. O município cresceu, mas nós temos um quadro de funcionários aí estagnado há muitos anos. Então, nós temos grandes dificuldades, mas temos que rever todo um plano de ação do município para a melhor gestão do lixo, não só o lixo orgânico, evidentemente, mas de toda a questão de melhor enfrentamento da questão social através da Coreman, que é a nossa cooperativa de recicladores do município, para que a gente possa fazer essa interligação de conscientização melhor, investimentos nessa área também da educação ambiental no nosso município, descarte irregular, uma série de situações, como você bem mencionou, a área hoje que está sendo feito lá, um descarte irregular, sem a devida organização para volumosos, na verdade deveria ter lá, para você ter uma ideia, a finalidade de geração de emprego através da finalidade do local, que é um parque industrial lá, muito próximo ao distrito de Polinópolis, que é uma população que precisa ser atendida também, como vila rural e outras questões, em oportunidades de trabalho, em oportunidades também de ter todo um complexo, digamos, de interpretação, de gestão, para diminuir impactos nessa questão também do lixo. Tudo, no fim, precisa ser reorganizado, né?
Prefeito, o senhor, como a gente conversou até agora, tem desafios muito grandes. Quais são os principais focos para esse início de mandato? O que, que os moradores de Mandaguaçu podem esperar para os primeiros meses aí de 2025?
Olha, prioridade máxima para melhorar o atendimento de saúde. Nós estamos fazendo todo um processo de transição, agradecendo a gestão municipal que tem sido solícita, a todos os servidores municipais empenhados em contribuir para que a gente possa fazer essa reorganização plena em toda a gestão, mas a saúde pública no município é a nossa prioridade inicial. Evidentemente são várias frentes, são muitas prioridades, a problemática é grande, os desafios também, mas estaremos, então, empenhados em fazermos logo na sequência dos próximos meses aí, né? Evidentemente, já se inicia hoje o mês de novembro, e esse mês será um mês crucial na nomeação dos futuros cargos de direção, de secretariado, para que a gente possa ter uma gestão focada tecnicamente no preparo de pessoas que estarão, evidentemente, alinhadas com nossa proposta de trabalho, para que a gente possa fazer render o que nós temos hoje nessa problemática financeira, de dificuldades de recursos humanos, mas que a gente possa superar esse desafio com essa visão empreendedora. Basicamente, focando nos serviços básicos, e essa é a preocupação da equipe de transição, porque a saúde não para, né? E nós iniciamos o ano com o início de uma Câmara ainda não operacionando, né? No sentido de legislar através daquilo que for necessário. Então, nós estamos buscando não deixar que o início do ano seja um momento ainda mais crítico. Mas estamos preparados para enfrentar, evidentemente, todos os desafios que estarão vindo por aí.
E quais seriam essas ações específicas para a saúde aí que o senhor quer colocar em prática já, né, sem ter que lidar com contratação, porque vai demorar um pouco mais, se for falar de construção, vai demorar um pouco mais. O que dá para fazer imediatamente para já ir sanando esse problema?
Eu diria que nessa organização administrativa é o ponto-chave, né? É o que o próprio servidor público municipal pede. Nós estaremos consultando e estivemos agora há pouco conversando com o servidor da saúde, estamos fazendo, né, as reuniões com comissões, transição mista, né, da nossa equipe, com a equipe do município, buscando organizar administrativamente isso para que nós possamos viabilizar os recursos, que nós sabemos que na saúde especialmente é sempre uma secretaria, uma demanda muito alta, mas estaremos empenhados nesse sentido. É a organização administrativa para que a gente possa, na medida do possível, ainda no primeiro semestre, ter toda uma organização naquilo que você mencionou, que demora um pouco mais, licitação, todo um processo nesse sentido.
Prefeito, o senhor mencionou o secretariado e também a transição, né? Como é que está sendo, então, esse momento de transição, a previsão para esses próximos meses e os nomes já definidos também, o que, que falta definir, o que, que já está definido para o secretariado a partir do ano que vem?
É, nós começamos a receber o retorno de questionários enviados a todas as secretarias, especialmente as secretarias mais críticas em termos de demanda nesse processo de transição, e a partir da análise desses números, que iniciamos a avaliação ontem, nós estaremos então definindo o perfil do secretariado. Então, evidentemente, nós temos alguns nomes, mas nada foi anunciado ainda, não há um compromisso alinhado com nenhum vínculo político, isso foi dito na campanha e será honrado nesse processo. Então, dentro desse perfil de termos uma equipe que empenhada em buscar soluções a uma problemática que é sistêmica, né? Mas nós temos, evidentemente, a confiança de que uma equipe comprometida, preparada muitas vezes até com alguns nomes, que não vou adiantar nome em específico, mas são pessoas que estão empenhadas em atuarem conosco e, obviamente, com consultoria, com respaldo de AMUSEP e toda a estrutura governamental que já existe em auxílio à gestão municipal. A referência de Maringá é tão importante para nós e a responsabilidade de Maringá, então, também como metrópole, para que possa olhar ao seu entorno. Na problemática de saneamento, você falou que é um problema muito grave em nosso município, gestão de lixo, uma série de situações que há necessidade de um olhar macro, como eu sei que o futuro prefeito de Maringá, o senhor Silvio Barros, tem essa visão, e nós estaremos então fazendo toda uma organização de gestão focada às boas referências de gestão ao nosso entorno, para que possamos, digamos, acertar o máximo, errar e ter um caminho para corrigir esse processo, buscando maior eficiência, maior prontidão e uma gestão, como eu disse, com foco técnico e empreendedor.
Quando o senhor deve ter os nomes dos próximos secretários já definidos? Tem alguma previsão?
É, eu acredito que na segunda quinzena do mês de novembro, nós estaremos aí iniciando a nomeação, né, a indicação desses nomes, evidentemente, para a futura nomeação, para o exercício dessa equipe. Sempre com valorização ao servidor público municipal, eu tenho dito que faremos uma consulta, como se fosse um plebiscito, tanto no Departamento de Saúde como no Departamento de Educação. Então, algumas pessoas ficam um pouco aí, digamos, inquietas, no sentido de achar que a transição já tem nomes ali, não que não possam ter nomes, mas não exatamente para secretariados. Então, nós estaremos ouvindo o servidor público, que é quem realmente faz acontecer o serviço público, para que a gente possa iniciar com uma certa sinergia e comprometimento e respaldo de toda a equipe.
Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigado, Brenda. Muito obrigado a todos os ouvintes. Um ótimo final de semana para todos.
Para o senhor também, nós encerramos assim a nossa rodada de entrevistas com os prefeitos eleitos das cidades da região de Maringá. Conversamos hoje com José Roberto Mendes, Beto Dentista, prefeito eleito de Mandaguaçu.